Entenda a diferença entre novo arcabouço e teto de gastos. Novas regras limitam crescimento de gastos entre 0,6% e 2,5% ao ano. Com previsão de ser encaminhado ao Congresso Nacional na próxima semana, o novo arcabouço fiscal substituirá o teto de gastos que vigora desde o fim de 2016. Mas, afinal, qual a diferença entre a futura regra e a atual? Na última quarta-feira, 5, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a União teria de cortar R$30 bilhões em despesas obrigatórias em 2024, caso o teto fosse mantido. Segundo ele, os cortes atingiriam não apenas gastos discricionários, não obrigatórios, como água, luz, internet, material de escritório e telefone, mas também afetariam programas sociais. Se mantido o teto de gastos, teríamos que fazer corte não mais sobre despesa discricionária. Teríamos de cortar R$30 bilhões das despesas obrigatórias se o teto fosse mantido a partir de 2024. Para subvencionar custeio, explicou o ministro em evento a um banco de investidores. Para entender o que mudará com o novo arcabouço, é necessário compreender o processo que levou à inviabilidade da continuação do teto de gastos. Teto de gastos promulgado com previsão de durar 20 anos, o teto federal de gastos limita o crescimento dos gastos primários da União pela inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. As despesas executadas em 2016 passaram a ser corrigidas pelo indicador todos os anos, com a inflação sendo aplicada sobre o limite do ano anterior. A Constituição permite que o teto seja extrapolado em alguns casos, créditos extraordinários, relacionados a gastos emergenciais, capitalização de estatais não dependentes do Tesouro, mecanismo usado para sanear problemas financeiros ou preparar empresas para privatização, gastos da Justiça Eleitoral com eleições e transferências obrigatórias da União para estados e municípios. Dentro do limite global, há limites para os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, com alguns órgãos dentro dessas categorias também obedecendo a sublimites. Até 2019, o poder executivo compensou eventuais estouros dos demais poderes num cronograma de transição. Segundo o teto de gastos, em 2026 o indexador seria revisto, podendo ser maior que a inflação. Até 2020, a correção era feita tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre julho de 2 anos antes e junho do ano anterior. Com a Emenda Constitucional dos Precatórios, promulgada em 2021, o índice passou a considerar a inflação cheia do ano anterior. Entre janeiro e junho, vale a inflação efetiva do primeiro semestre. De julho a dezembro, vale uma projeção para o IPCA, valor que é compensado quando o índice cheio do ano anterior é divulgado, em janeiro do ano seguinte. Na ocasião, a mudança teve como objetivo liberar R$64,9 bilhões no orçamento de 2022, ano eleitoral. Diferentemente de outros países, o teto de gastos brasileiro não tem válvulas de escape como exclusão de investimentos, obras públicas e compra de equipamentos, e gastos sociais da regra. Outra possibilidade de escape é a suspensão da regra em momentos de baixo crescimento da economia, como ocorre no Peru. No país vizinho, país que adota o teto de gastos desde 1999, a despesa não é simplesmente corrigida pela inflação. Os gastos podem ter crescimento real, acima da inflação, de 2% nos primeiros anos e de 4% a partir de 2004. Emenda Constitucional da Transição sem válvulas de escape no Brasil, a Constituição foi modificada várias vezes desde 2019 para permitir furos no teto de gastos, envolvendo R$828,41 bilhões fora do limite. Desse total, a maior parte correspondeu ao orçamento de guerra para enfrentar a pandemia de Covid-19 em 2020. Foram R$507,9 bilhões, segundo cálculos do economista Braulio Borges, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV Ibre. Com a liberação de R$108,46 bilhões pela Emenda Constitucional dos Precatórios e de mais R$41,2 bilhões com a Emenda Constitucional que elevou o Auxílio Brasil para R$ 600 e criou auxílios para taxistas e caminhoneiros, o teto de gastos estouraria em 2023. Para evitar a paralisia do orçamento deste ano, o governo eleito articulou a aprovação da Emenda Constitucional da Transição. Promulgada em dezembro do ano passado, a Emenda Constitucional da Transição excluiu até R$168 bilhões do teto de gastos em 2023. Desse total, R$145 bilhões correspondem ao novo Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600, e até R$23 bilhões poderão ser gastos em investimentos caso haja excesso de arrecadação. Em troca da criação de mais um furo no teto de gastos. O texto, no entanto, estabeleceu a obrigatoriedade de o governo enviar, até agosto deste ano, um projeto de lei complementar com um novo arcabouço fiscal ao Congresso. para permitir que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024 seja enviado até 15 de abril, data estabelecida pela legislação, dentro do novo arcabouço, o governo decidiu antecipar a divulgação das novas regras. Novo marco fiscal apresentado em 30 de março, o novo arcabouço fiscal combina regras de resultado primário, resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública, e de controle de gastos. As despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima da receita do ano anterior em valores reais, corrigidos pela inflação. Dentro dessa banda de 0,6% e 2,5%, os gastos poderão crescer até 70% da variação da receita do ano anterior. Segundo o Tesouro Nacional, o limite considerará a receita líquida, quando são descontados das receitas da União os repasses obrigatórios a estados e municípios. Embora as despesas estejam submetidas a um limite de crescimento, existem diferenças marcantes em relação ao atual teto de gastos. Primeiramente, os gastos estão atrelados às receitas, o que cria um caráter pró-cíclico para o novo marco fiscal, em que as despesas crescem mais quando o governo arrecada mais e caem quando a arrecadação recua. No Brasil, o teto de gastos é contracíclico, limitando os gastos quando a arrecadação aumenta e, como não tem válvulas de escape, é pró-cíclico em momentos de recessão, porque os gastos também diminuem quando a economia se contrai. A segunda diferença diz respeito ao crescimento. Com o teto de gastos, as despesas não podiam crescer acima da inflação. Pelo futuro arcabouço fiscal, os gastos sempre crescerão mais que a inflação. Em momentos de recessão ou de baixo crescimento, crescerão menos, mas, ainda assim, acima do IPCA. Definição: neste feriado, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento estão definindo o período a ser levado em conta para corrigir a receita. Inicialmente, as duas pastas tinham afirmado que o intervalo consideraria a receita entre agosto do ano anterior e julho do ano atual. No entanto, posteriormente, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, informou que o intervalo será entre julho do ano anterior e junho do ano atual, para dar tempo ao governo de preparar o projeto do orçamento do ano seguinte dentro dos novos limites. O período de correção só será conhecido após o envio do texto final ao Congresso. Além do limite para gastos, o novo arcabouço prevê metas de resultado primário que poderão ser fixadas a cada 4 anos em cada mandato presidencial. Com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos, o governo prevê déficit primário de 1% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2023, resultado zero em 2024 e superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026. Caso o limite inferior da banda seja descumprido, haverá um mecanismo automático de punição, que reduzirá o crescimento de 70% para 50% da variação da receita no ano seguinte.